Vamos aí, gente. 3, 2, 1, gravando. Estou entrando ao vivo para fazer um teste de um aplicativo que a gente vai usar para o podcast e para responder umas perguntas rapidamente. Eu estou, então, juntando aqui a fome com a vontade de comer. Tinha umas perguntas muito, muito boas do Cássio, da Adriana, do Moacir, de várias pessoas que estavam acompanhando uma interação ao vivo que a gente estava fazendo com o Neperma. A interação era sobre uma troca, né, uma fertilização cruzada da permacultura na Austrália e no Brasil. E aí a gente sofreu vários cortes aí por causa de a luz estava caindo lá no, na casa do anfitrião, que era o Marcelo Venturi, e a gente ficou sem resposta de algumas coisas. Então estou entrando aqui rapidamente para comentar umas perguntas do Moacir, da Adriana e do Cássio, que fizeram uma pergunta, por exemplo, a gente estava falando de propriedade, a gente estava falando de dupla propriedade, que é uma estratégia da permacultura para facilitação do acesso à terra, onde as pessoas fazem, ou faziam, né? Tem algumas que ainda fazem. De um lado, criam uma empresa social, né? Ou seja, ela pode ter fins lucrativos, porém, esses recursos têm que ser, enviados para uma instituição de caridade. Só que o que acontece é que eles faziam a instituição sem fins lucrativos, uma empresa social, e eles também faziam a instituição de caridade, que no caso era um instituto, né, uma trust que a gente não tem no Brasil, que recebia esses fundos. Então, todo ano fiscal, o movimento da empresa social de cursos, consultorias, produção, etc., voltava, então em torno de 30% voltava, e esses 30% era remetido, então, para trust, né? E essa propriedade dupla garantia então que todo ano tinha uma poupança compulsória de 30% do movimento dos institutos de permacultura. Isso foi feito nos Estados Unidos, foi feito aqui na Austrália, foi feito em alguns países aonde essa organização é possível em trust, né? Então, a Adriana perguntou qual seria a instituição no Brasil mais próxima. Se eu não me engano, é o OSCIP, mas eu estou bem defasado dessas questões no Brasil e não sei se é a mesma coisa, né? Não sei se o OSCIP tem as mesmas possibilidades que uma trust tem. Teve uma pergunta também interessante do Moacir, que ele perguntou como é que está na Austrália essa questão da pandemia, né? E tanto na Austrália como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, as pessoas que moram em lugares que elas têm acesso à terra e que elas já vinham de alguma forma se preparando e tendo uma parte do seu tempo e energia e recursos investidas no preparo de uma residência, essas pessoas ficaram melhor, não estão confinadas em um apartamento, né? Tem muito mais condições de lazer e de saúde estando numa casa ou num sítio. Então, assim, tanto na Austrália quanto no Brasil, qualquer lugar do mundo, né? As pessoas que estão com acesso à terra e que têm investido já previamente à pandemia parte do seu tempo, recurso e energia para a construção de uma resiliência, né? Essas pessoas estão bem melhores. Agora, tanto aqui na Austrália, as pessoas fazem, às vezes, têm, às vezes, uma visão um pouco romântica, assim, né? A permacultura não é tão difundida quanto as pessoas acham aqui, nem as práticas alternativas. O que acontece é que a gente está no país do primeiro mundo, a população inteira do país equivale mais ou menos à população do estado de São Paulo. É bem menos denso, né? E, obviamente, no país do primeiro mundo, as pessoas têm mais das suas necessidades básicas já garantidas, e com isso sobra tempo para se investir em outras coisas, como organizações sociais, atividades comunitárias, voluntariado, etc. Uma outra pergunta que aconteceu, que foi feita pelo Cássio, é que ele estava falando também, né? Deixa eu ver aqui. A Austrália vive um clima mais extremo, especialmente pelas condições ambientais. Já o Brasil vive um clima de abundância natural. Essa diferença nos coloca em desvantagem na adaptação aos cenários futuros, né? Que nos deixa acomodados. Ou esses recursos nos garantiriam uma sobrevida num cenário global de alterações climáticas. O que acontece é que grande parte da Austrália é composta por biomas que assim, eles perdoam menos os erros de produção agrícola, né? Então, em vários lugares da Austrália, se você não produz alinhado com os princípios ecológicos, a degradação tende a acontecer muito mais rápido, né? Questão de lugares com muita seca, etc. Dentro dos cenários futuros, que é uma análise do David Holmgren que foi feita sobre a possibilidade mais rápida ou mais lenta da gente ter a combinação das mudanças climáticas com o pico do petróleo, né? A gente teria então quatro situações, né? O Brown Tech, que seria um cenário dominado pelas corporações, de rápida degradação e tal. A gente teria um outro cenário que seria isso quando a gente combina o aquecimento global com o pico do petróleo. E aí, quase 10 anos depois, ele escreveu Quebra por Encomenda, que é Crash on Demand, né, em inglês, que foi um artigo comentando sobre os cenários futuros, onde ele dizia que, na visão dele, a gente já está no Brown Tech, né, a gente já tem uma situação onde as corporações têm um lobby, elas dominam mais o governo do que a representação popular. E com isso elas têm dominado todos os meios de produção, enfim. Nesse sentido, acho que vale a pena a gente entender o seguinte, que o Brasil, pelas dificuldades e por a gente ter se desenvolvido como um povo que se vira muito rapidamente, muito criativamente, a gente tem esse lado que é muito bom, o lado da empatia humana, o lado das pessoas que não têm medo de botar a mão na massa e trabalhar, etc, etc. Por um outro lado, a gente não tem uma facilidade que os países de primeiro mundo têm, que é o acesso aos bens de consumo que a gente pode ter para se preparar para um colapso. Por exemplo, é muito mais comum aqui na Austrália as pessoas terem acesso à captação de água de chuva, terem acesso a aquecimento solar de água, terem acesso à eletricidade solar, né, os painéis fotovoltaicos. Isso no Brasil é muito mais difícil. Então a gente tem essas diferenças. Mas no Brasil a gente tem majoritariamente um clima mais ameno, um solo mais rico. Então são nuances que a gente tem de situações que a gente tem que fazer aproveitar o melhor que a gente pode nas situações de um possível colapso, seja ele pelo pico do petróleo, seja ele por uma outra pandemia, né? Seja lá o que for. E aí, por último, tinha uma pergunta. Aí, no caso aqui tinha uma recomendação só também do Marco para a gente fazer uma outra interação, onde a gente fala sobre o gerenciamento holístico, fala sobre a pecuária regenerativa, né? Deixa eu ver o que mais aqui. E a agricultura regenerativa de um modo geral. A gente vai voltar com o pessoal do NEPERMA e grava com eles. Tinha hoje, na interação que a gente fez com o NEPERMA, o Ari Uriarte, que ele é um extensionista da Emater do Rio Grande do Sul, com experiência muito grande na implementação de sistemas, dos vários sistemas alternativos de tratamento de efluente e outras coisas que a permacultura usa, por dentro da Emater, né, e tratando inclusive com extensões assim com tribos indígenas e com pessoas que trabalham com a produção de orgânicos e tal, desempacotando um pouco a questão da caixinha, não usando talvez o nome da permacultura, mas elencando várias ecotécnicas, né, e já vem fazendo isso há mais de 20 anos. Então, também voltar, talvez, com o Ari Uriarte ou com o pessoal do NEPERMA, para a gente poder fazer isso. Eu estou deixando aqui, então, essa transmissão, ela está indo tanto para o Facebook quanto para os grupos e pro YouTube também. E vai ficando um convite, a gente vai fazer por esse mesmo canal, na segunda-feira de noite, uma interação ao vivo com o Dr. Walter Stenbock, com o Vilmar Lerme, que é um agricultor. Está envolvido no movimento de cooperativismo e agroflorestal no Nordeste brasileiro. A Carol Marques, que trabalha com a pecuária regenerativa e com sistemas agroflorestais em Lençóis, também na Bahia. E o Rodrigo, que vai falar um pouquinho sobre planejamento financeiro de propriedades, assim, voltados para essa questão da produção agroflorestal também. E eu vou falar um pouquinho sobre a tomada de decisão holística. Então a gente tem essa outra live aqui pelo canal na segunda-feira, às 19h30. E eu aproveitei essa oportunidade aqui então para responder os amigos aí, o Moacir, a Adriana e também o Cássio. Ficaram aí as perguntas, então fiz esse testezinho para vocês aqui. A gente fica até a segunda-feira para voltar e fazer um bate-papo aqui ao vivo com todo mundo. Abraço.
Obrigado pela sua companhia até o final deste podcast. Se você tem aprendido, se conectado e beneficiado com o conteúdo que produzo, pode me apoiar pelo site apoia.se/impactopositivo ou pode enviar doações pelo Pix podcastimpactopositivo@gmail.com. Para receber novos podcasts, se inscreva pelas plataformas Podbean, Stitcher, iTunes ou Spotify. Você pode também deixar seu contato no meu site, euricoviana.com.br, para receber artigos e notícias de cursos e eventos, e no canal do YouTube para ser notificado de novos vídeos e entrevistas. Além disso, pode me seguir pelo Instagram, @eurico_viana. Seu apoio é super importante para que eu possa continuar divulgando conteúdo de pensamento crítico, ecológico e sistêmico, e conectando as pessoas que já vivem as soluções que precisamos ver no mundo. Abraço e até o próximo podcast.